você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Vamos lá.
Vamos lá. Estamos aqui de volta com o Novembro Azul sobre a saúde masculina. Só alguns dados, né? Que a cada 38 minutos morre um homem com câncer de próstata. E 28% das mortes... Agora eu não sei o que eu escrevi. Olha só que coisa.
28% poderia ter sido...
Será que é isso? Fiquei...
Quando pega no início, o índice de cura é gigantesco, né?
Então, e esse medo, né, do exame? Ainda tem um longo caminho para tirar esse estigma, porque os homens realmente têm medo, e até aquela coisa assim, imagina, né, até no Fagundes, né, o medo de perder a virilidade. Né, ou de gostar. Que difícil, né, desconstruir isso.
Você sabe que eu nunca sei se isso é só na base da piada, sabe, que o homem realmente não procura um médico por causa desse exame, que acha constrangedor, e o medo, o modo de lidar com esse constrangimento é pela piada, né, pela risada. E aí nós temos mil piadas do cara que vai urologista, etc, etc, né, está sentindo, aí o cara diz, sinto que eu te amo, né, aquelas bobagens que a gente vê de piadas, mas é um modo de poder lidar com alguma coisa que é muito angustiante, né. Claro que pode ter toda a criação em que o ânus é um tabu masculino gigantesco, é criado isso como forma de enfraquecimento. Qualquer coisa de um outro homem ou mulher introduzindo algo ali dentro pode criar essa ideia da perda da virilidade, ou que o cara vai descobrir que gosta alguma coisa que não. Mas você vê que isso pode ocorrer, e deve ocorrer algumas camadas de pensamento, mas o que a gente vê não é isso, sabe? Eu acho que existe muita pouca informação, e eu acho que essas políticas, por exemplo, eu sempre falo da política pública, porque assim como nós não temos nenhum tipo de política pública para diminuir o consumo do álcool, porque paga-se muito bem para, né, deve ser isso, né, nós não temos isso em relação à saúde masculina, principalmente no exame de próstata, que tem que ser o ano inteiro, né? O que é, como é...
Mas eu acho que isso, uma coisa que
isso tem
a diferença
bastante
fundamental, eu acho que é justamente porque a mulher já desde muito cedo,
isso,
ela vai a um ginecologista, onde ela faz um exame de toque.
Exato.
Né? Então, desde muito nova. E o homem, assim, pelas campanhas, a partir dos 45 anos. Então,
exato,
você tem aí 30 anos de diferença. E daí, assim, depois que o homem já está com todos os seus preconceitos, tudo estabelecido na cabeça, vai lá para...
Aí junta a questão do medo, junta a questão dos preconceitos, sabe? Preconceito, assim, até mesmo em relação às doenças, junta essa imagem de que eu sou imortal e nada vai me acontecer, né? A próstata, por exemplo, quando ela aparece com tumor, ela não dá sintoma nenhum. Depois que ela vai vir a hiperplasia de próstata, que é um inchaço da próstata que vem com a idade, ela muitas vezes começa a dar sintoma, e o homem começa a procurar pela dificuldade de micção. Mas até chegar naquele ponto, já se foi muito tempo atrás. Então, nós que moramos em capitais e cidades, temos acesso a médico, a um SUS aqui de Curitiba, que não é tão ruim, né, e tudo mais, nós temos acesso mais. Agora, eu fico imaginando esses rincões do Brasil, até mesmo do Paraná, em que nós não temos um médico dentro de um SUS, de um posto lá da cidade de, sei lá, Piraporinha do Oeste, né, de que tenha um médico urologista para atender uma população dentro do SUS. Eu não sei como é que está isso, não sei nem se tem esse tipo de programação. Em cidades nós temos, em cidades grandes conseguimos ter. Então é muito difícil quando a gente bota numa estatística, né, de quem fala essa estatística? De homens de cidade ou de homens de campo? É, nós temos um problema no Brasil, que é o câncer de pênis. O câncer de pênis é ligado muito com a falta de higiene.
Uhum.
Né? Então, ele tem um grande índice disso aí. Mas como falta de higiene, né? Entende? Então,
ninguém ensina como é que se lava.
Ninguém ensinou como se lavar, sabe? E estamos falando de homens adultos, né, que não sabem, tem um HPV... Tem uma série de doenças que não aparecem e não tem acesso.
Mas você,
né,
sabe o que acontece, Djalma? A gente já tentou uma proposta assim, de conversar com adolescentes, sobre toda a questão de vida sexual, né? Porque é uma preocupação real, porque a gente vê pela incidência até de meninas, né, grávidas e tudo. Mas a própria, assim, de derrubar tabus, né? De não deixar aqueles meninos... Se você for propor uma roda de homens, já é um caos. Se você for propor uma roda de meninos, eles vão dar risada, eles vão achar aquilo ridículo, mas... Mas você sabe que os próprios pais, eles se sentem incomodados, exato, até em função de religião, e dizem, o meu filho, minha filha, não precisam disso?
Vou te dar um exemplo. Eu fiz um programa, eu e um psicólogo Jefferson, nós fizemos um programa de saúde sexual nas escolas de Almirante Tamandaré e de Araucária. Então, nós fizemos esse programa...
Eu vou ali só para ver se eu consigo enxergar.
Vai lá. Nós fizemos esse programa justamente para evitar a gravidez infantil, que era o abandono escolar, né? E aí nós começamos a fazer o programa. Quando nós começamos a fazer, nós primeiro conversamos com os pais e falamos toda a programação que ia acontecer e tudo mais. Com os pais nós não tivemos problema. Eles falaram assim, nossa, que legal, né, de escolas públicas isso. Que legal, se no meu tempo tivesse isso, daria tão menos problemas, né? Tal. Quando nós fomos falar com os professores, que nós vimos a dificuldade. Porque tinha um professor que falava, mas você vai falar de sexo para criança? E a criança era quinta, sexta série. E nós temos toda uma didática de que falar para cada idade, para cada turma. E, na verdade, nós nem falávamos, nós tirávamos dúvidas deles. Nós não levávamos a informação. Nós perguntávamos o que eles gostariam de saber. Né? De uma maneira muito sutil, através de... Eles poderiam escrever o bilhete, nós líamos o bilhete sem dizer o nome e tudo mais. E nós vimos, era muito interessante que nós vimos assim, as meninas da cidade de quinta série, super bem informadas, entendeu? Nossa. Inclusive meninas falando assim, me dá a camisinha, tio, que eu vou levar para casa. Eu falei, mas seus pais? Não, não tem problema, o pai fala, eu digo que a escola distribuiu, né? E os meninos tímidos com isso, né? E os meninos que faziam alguma pergunta eram zoados pelos outros. É, então nós começamos a trabalhar isso bastante ali. Mas nós tivemos a dificuldade junto com alguns professores, e professores que não eram da área. E nós fizemos junto com a professora de biologia dentro da sala. Né, de o que nós vamos conversar, como conversar. Então, quando a gente fala sobre saúde sexual na escola, existe uma ideia aí, sim, religiosa, de que aquilo vai dar ao adolescente a condição dele transar impunemente. Né? Mas é uma fantasia disso, porque, na verdade, algumas dessas linhas religiosas querem que os adolescentes casem virgens e sem nenhum tipo de informação sexual que não seja informação dada por um pastor que não tenha a mínima condição de falar sobre aquilo. Né? São raros os que têm condição legal de falar sobre aquilo. Então é mais ou menos isso, sabe? Existe uma manipulação, e algumas religiões fazem isso, a manipulação de manter aquele grupo preso, né? E uma das coisas que fala é a questão da falta de informação. Isso na clínica psiquiátrica, eu já passava por isso, quando eu falava, a gente conversava sobre transtornos mentais para homens, tinha homens que tapavam o ouvido porque o pastor falou para não ouvir o psicólogo. Entende? Então, nós temos... Mas isso é raro, sabe? Assim, a grande maioria não era isso. E uma coisa legal que foi dessa escola, nós fizemos a programação um ano lá, em várias escolas, e durante e depois de alguns anos, não teve mais gravidez.
Olha.
Entendeu?
Uhum. Né? Não, é super importante, né, importante. A conscientização. Né?
E é mais importante que a gente passe agora a ter um programa, que se passe a ter um programa que leve a questão da anticoncepção para os meninos e não as meninas, porque é o menino que fertiliza, né? Ele que deveria cuidar disso, além das DSTs e tudo mais. Você vê a quantidade de dificuldade de preservativo que é usado e quantos homens sofrem por DSTs aí, que estão cada vez maiores.
E a gente sempre volta para esse ponto, né? Da educação, conscientização. Tem um comentário aqui do Fábio.
Fala, Fábio.
Consegui evitar um dano maior, pois quando percebi que estava com dificuldade para urinar, consultei um urologista e constatou que a próstata estava com tamanho maior que o normal. E graças a uma cirurgia pude resolver sem que uma doença maior viesse a avançar. Obrigada pela coragem, Fábio.
Obrigado.
Porque não, é raro isso, né? Você sabe que onde eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando também do marido que estava com problema na próstata, acho que até era um tumor e ele acabou retirando, estava fazendo um tratamento, só que ele entrou em depressão porque rapidamente ele aliou isso, porque ele ainda estava em recuperação tudo, mas ele mentalmente, assim, a impotência. Ah, agora vou ficar impotente, agora não sei o quê. E ela falou assim, eu tenho certeza que é isso que está na cabeça dele, né? E que está num processo bem difícil por causa disso, né? É muito tabu, né? Você mexer no órgão genital do homem, é assim...
Por causa da questão da segunda vez, né? Que é o procriador. Mesmo que ele não tenha necessidade de ter filho, mas essa questão de ter procriado. E para isso precisa ter um órgão ereto, né? Então tudo que mexe na questão do órgão masculino, né, que é cheio de tabu, e não é cheio de tabu só para os homens, é isso que é interessante, a sociedade coloca esse tabu.
Tudo em volta do falo.
Tanto,
né?
Que você vê, quando passa um filme na televisão, que é um filme que passa mulheres nuas, por exemplo, às vezes vai a 16 anos, dependendo do que faz, mas no momento que mostra um falo, mostra um pênis, é 18, porque o pênis é mais pornográfico, entende? Ele é uma coisa escondida, e a gente vê a questão do pênis em todos os lugares da nossa sociedade, nas torres fálicas, nesse falo gigantesco do poderio masculino e tudo mais, mas é escondido. É algo escondido, algo que não pode ser tocado, esse poder masculino o tempo todo. Então, se aquilo ou algo perto daquilo, né? Porque eu falo, isso é interessante pensar, o homem tem uma relação com o pênis que não vai ter com nenhum outro órgão do corpo, porque é aquilo que faz ele ser ele. Se ele não tem aquilo, ele não é um homem. Então, o que faz o homem, esse sexo biológico dele, que vai fazer ele e que vai ser supervalorizado em todas as questões, pelas mulheres, pela sociedade, por tudo mais, né? Então, a gente vê isso nos filmes pornôs, que mostram homens com os paus gigantescos e tudo mais, que são homens que estão treinados para isso, e que são idolatrados como homens de poder.
Não, mas isso que eu ia falar, porque desde criança, né, essa coisa do tamanho, né?
O tamanho, porque é na competição, né? Então, nós que vivemos uma sociedade competitiva, o tamanho da competição. Que aí a gente vai ser compensada, diz a psicologia em alguns momentos, vai ser compensado com carros gigantescos, com demonstrações de riquezas e etc, etc. Né? Tá lá Freud que dizia um pouco disso. Mas a gente traz essa questão do falo, né? Eu falo como poder pessoal masculino de uma maneira muito grande. Se aquilo está enfraquecido ou adoentado, tá? Isso pega o psicológico masculino mais do que a gente imagina. Muitas vezes é como seio para a mulher, né? Ou como tirar o útero para algumas mulheres. Entende? É mais ou menos.
E não isso. Só isso, eu até vou te falar uma coisa. Quando você falou da questão de não ser mais fértil, né, de não ser o reprodutor, na menopausa, quando eu entrei, né, recente, mas assim, já não queria mais filho mesmo. Mas eu sonhava que eu tava, eu comecei a sonhar que eu tava grávida. Então, eu acho que isso é uma coisa que, independente, né, bate um pouco no ser humano, né? Não ser mais, não ter mais essa virilidade, né?
Exatamente.
Não poder mais reproduzir.
Né? É criado o modelo masculino como super-homem, certo? E a partir do momento que esse super-homem perde o seu poder da masculinidade, isso a gente falou aqui sobre aposentadoria, né, de muitos homens que acabam adoecendo, vivendo, né, 2-3 anos após a aposentadoria, porque perdeu essa coisa do trabalhar, que faz muito parte dessa masculinidade que a gente está vendo hoje, que está causando mal pelos workaholics, que estão adoecendo demais, a síndrome de burnout, que já falamos aqui também, que ocorre muito em homens pelo excesso do trabalho.
Ah, então vamos lá, porque eu tô doida para perguntar.
Pergunte.
O que os homens têm, quando eles vão lá te procurar, que você faz o trabalho de endoterapia, que faz essas vivências, tudo que falam e tal, o que os homens, do que eles têm medo?
Segredo. Mentira. Nós não temos medo de nada. Não, mentira. Nós temos medo de terapia.
Pois é.
Mas não, eu acho que o maior medo que vem, e isso é comum a todos os homens, é o medo de não dar conta. O segundo maior medo é o medo da rejeição.
Mas isso é humano, né? Porque acho que para as mulheres também.
Mas as mulheres, isso é muito mais declarado. Para os homens não são. Nós temos que dar conta, né? Aprendemos a dar conta sozinhos e às vezes não conseguimos isso. Isso é visto sinal de fracasso.
Mas, por exemplo, então você. São vários encontros que você. Mas duvido que chegue no primeiro encontro que os homens falem. Eu acho que deve ser aquela coisa, né? Eu acho que a pessoa tem a vontade, eu imagino, né? Que chega lá porque tem uma vontade de resolver, deve ter algumas dores que já estão incomodando, percebe que tem outros homens buscando. Mas e aí, chega lá no primeiro encontro?
Existe.
Deve ser difícil,
existe,
né?
Existe assim, o primeiro encontro, né? Você está num grupo de homens, é muitas vezes constrangedor. Porque muitos homens aprendem a contato com outro homem na base da competição. Mesmo na amizade, entende? Não é no afeto.
Ou no samba, futebol e carnaval, né? Na
superficialidade, né? Que são os assuntos que fogem de mim. Né? Então, e quando nós temos isso, né, dentro de um grupo, que a gente conduz isso, né, mostrando o quanto que é difícil para eles estarem ali, e o quanto que foi difícil para a gente também em algum momento estarmos ali, e como que é difícil, que ali não é para as pessoas abrirem seu, abra seu coração enquanto vocês falam, não é isso, né? Nós cada vez trabalhamos um tema e discutimos aquele tema.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.